Lisboa encantada, confira os castelos e palácios mais fascinantes da região. Uma viagem a Lisboa só é completa com as tradicionais visitas aos seus castelos e palácios mais encantados, que abrigam boa parte da herança cultural e histórica, conferindo um clima mágico e charmoso à região. Construídas ao longo dos séculos para proteger o reino e servir de residência para a realeza e a nobreza, essas luxuosas estruturas são verdadeiras joias arquitetônicas que impressionam não só pela sofisticação e elegância, mas também pelo resgate da memória afetiva que, ainda nos dias de hoje, permeia essa atmosfera de contos de fadas. Geralmente situados em centros históricos e emoldurados por paisagens naturais, esses imponentes edifícios são a garantia de uma experiência única e marcante para todos aqueles que passeiam pelas proximidades de Lisboa. Além de contar com atividades turísticas, algumas dessas fortalezas sediam, ainda nos dias de hoje, importantes eventos e cerimônias oficiais, como é o caso do Palácio Nacional da Ajuda, uma construção neoclássica da primeira metade do século XIX, e que foi residência oficial da família real em 1861, na era de D. Luís I, até 1910, quando do fim da monarquia. Conservando a autenticidade de seus interiores, esse imponente casarão mantém fielmente a disposição e a decoração das suas salas, abrigando importantes coleções dos séculos XVI e XVI de ourivesaria, joias, tecidos, mobiliários, vidros e cerâmicas, além de pinturas, gravuras, esculturas e fotografias. Situado no Largo da Ajuda, é possível circular no piso térreo, onde se situam muitos dos aposentos privados, e no andar nobre, cenário das recepções de gala. Entre os bairros de Alfama e Moularia, eis o icônico Castelo de São Jorge, construído em meados do século XI que preserva 11 torres e elementos arquitetônicos característicos de época islâmica. Vale subir alguns lances de escadas, encostadas às muralhas, em direção às ameias e às torres para se esbaldar numa das mais majestosas vistas sobre a cidade e o rio Tejo. Já seu núcleo museológico conta com objetos, moedas e vestígios impressionantes que testemunham o cotidiano das diferentes populações que lá se estabeleceram por mais de 25 séculos, anteriormente à Reconquista Cristã, bem como as vivências dos 500 anos de ocupação islâmica. A menos de 40 minutos de Lisboa, encontra-se o Castelo de Palmela, um dos monumentos mais impressionantes e bem localizados da região. Ocupado, conquistado, perdido e recuperado, é uma testemunha fiel das batalhas travadas ao longo da Primeira Dinastia, entre 1143 e 1383, para o definitivo estabelecimento do território nacional. Erguido numa zona estratégica única, entre os rios Tejo e Sado, provavelmente em 310 AC, a fortificação é marcada por sucessivas ocupações atribuídas tanto aos romanos com suas primitivas torres circulares, quanto aos árabes e suas torres quadradas. Do alto de seus 238 metros, há uma vista impressionante da Serra da Rábida e do estuário do Sado, a partir do pátio do Pessegueiro, bem como das igrejas de Santa Maria do Castelo e Santiago, esta última revestida por azulejos do século XVII. Impossível abordar todo o romantismo envolvido nas torres, mobiliários, tetos, obras de arte nos jardins de palácios e castelos, sem remeter a Sintra. A eterna capital do romantismo abriga várias dessas atrações abertas ao público. A começar pelo Palácio de Monserrate que, situado no meio de um parque botânico, honra o estilo romântico de forma singular. Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o espaço merece horas de passeio e contemplação. A decoração exótica e vegetalista do edifício complementa, com perfeição, a exuberância dos seus jardins que, divididos por áreas geográficas, inspiram com suas estufas, pontes, estátuas, cascatas e fontes. Assim como Monserrate, o Palácio Nacional da Pena, juntamente com seu parque, idealizados por D. Fernando I, tornaram-se o expoente máximo do romantismo do século XIX em Portugal, com referências arquitetônicas de influência manuelina e mourisca. O parque abriga jardins exuberantes, com mais de 500 espécies arbóreas vindas de diferentes partes do globo, sendo possível avistar o palácio de qualquer um de seus pontos. O Palácio Nacional de Queluz e seus jardins históricos também constituem um dos exemplos mais notáveis da ligação harmoniosa entre paisagem e arquitetura palaciana. Ambos ilustram os ambientes e vivências da família real e da corte portuguesa na segunda metade do século XVIII e início do XVI, ao mesmo tempo que apresentam a evolução do gosto no período marcado pelo barroco, rococó e o neoclassicismo, seguindo para momentos de grande relevância, como a transição do antigo regime para o liberalismo. Situado no centro histórico da vila, o Palácio Nacional de Sintra é um monumento único pelo seu valor histórico, arquitetônico e artístico, já que, de todos os palácios erguidos na Idade Média, apenas ele está praticamente intacto, mantendo a essência da sua configuração e silhueta desde meados do século XVI. As principais obras de adaptação, ampliação e aperfeiçoamento foram promovidas pelos reis de Diniz, de João I e de Emanuel I, entre o final do século XIII e meados do século XVI, sendo preservadas de até hoje. Já, no topo da serra, numa rara extremamente irregular, fica o famoso Castelo dos Mouros, um dos mais emblemáticos da história nacional. Classificado como patrimônio mundial por seu conjunto arquitetônico e pela paisagem circundante, foi edificado pelos muçulmanos no século VIII e tendo suas muralhas sido conquistadas por D. Afonso Henriques, quando fundou Portugal, em 1147. Ao visitá-lo, a dica é seguir o caminho vertiginoso para descobrir, além de uma capela românica que perdura desde a época da Reconquista Cristã, toda a região lisboeta numa vista de tirar o fôlego. A 20 quilômetros dali, destaca-se outro patrimônio da Unesco, o Palácio Nacional de Mafra, construído no século XVIII a mando de D. João V com 40 mil metros e muitas salas disponíveis para visitação. O local foi sede de um convento franciscano, tendo abrigado 300 frades. O Paço Real ocupa o andar nobre e duas torres, sendo o lado norte destinado ao rei e o sul à rainha, ligados por uma distância de 232 metros, o maior corredor palaciano da Europa. O edifício conta, ainda, com basílica, convento, tapada e uma comprida biblioteca, considerada uma das mais belas do mundo, com mais de 30 mil volumes. Dois imensos carrilhões compostos por 98 sinos somados a outros 6 órgãos históricos da basílica fazem do espaço um patrimônio único. Outro destaque do palácio é a recepção aos visitantes, nas manhãs de quintas-feiras, de um simpático grupo de voluntários totalmente caracterizados de reis, rainhas, frades, entre outras figuras importantes que por ali viviam. Vale lembrar ainda que, dentre as inúmeras opções de castelos e palácios visitáveis, a maioria está inclusa no Lisboa Card, cartão de benefícios que concede descontos ou gratuidade em dezenas de atrações, passeios, lojas e transportes, podendo ser facilmente adquirido pelo site https://shop.visitlisboa.com/pt/products/lisboa-card. Sobre a Associação Turismo de Lisboa, ATL. Fundada em 1998, a ATL é uma organização sem fins lucrativos constituída através de uma aliança entre entidades públicas e privadas que operam no setor do turismo. Atualmente conta com cerca de 900 associados, tendo como principal objetivo melhorar e incrementar a promoção de Lisboa como destino turístico e, consequentemente, aprimorar a qualidade e a competitividade. Informações: www.visitlisboa.com.